Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Bem-vindos ao 16º episódio do Guita na Bolsa, temporada 2. Estou aqui com o meu amigo Samuel.
Hello.
Então, se calhar passamos já para o que queres partilhar connosco esta semana.
Ok. Eu esta semana queria falar de um tópico que se tornou muito popular este ano, que é dos NFTs. E a razão pela qual eu quero falar dos NFTs é que, não sei se viste, André, mas o Mark Zuckerberg anunciou agora no festival do South by Southwest que iria trazer NFTs para o Instagram. Portanto, de alguma forma, ainda não está muito bem descrito como é que isso vai ser, mas imagino que é as pessoas poderem fazer mint, vá, de um NFT usando o Instagram, e pronto, e fica a ser uma das coisas oficiais do metaverso da empresa Meta. E acho que a gente já falou de algumas vezes no passado do que é da nossa opinião dos NFTs, mas calhar nunca de uma maneira muito mais aprofundada. O que é que tu achas, antes de dar a minha opinião, o que é que tu achas disto? É positivo para a Meta? O que é que tu achas, André, desta notícia?
Nós já falámos várias vezes, temos um episódio sobre o metaverso e falámos mais algumas vezes sobre isso.
Sim, mas não tanto na parte da NFTs, que isto é uma novidade, não? Acho que foi
sim,
a primeira
vez. Sim, mas eu estou a associar, por acaso, com o metaverso, porque eu, para mim, os NFTs têm um grande problema, que basicamente são um contrato, não é? Que te diz que tens direito a qualquer coisa. Costuma ser, os mais populares é os JPEGs, que até acho que são os Bored Ape, que são os mais caros, que até agora há uma, não sei se ouviste falar, Samuel, de uma coin que é Ape.
Uhum. Sim, que foi criada há pouco tempo.
Que se viu mais nas últimas duas semanas. Eu, por acaso, vi quando foi criada, no dia, e estava a 30 ou 40 cêntimos, e subiu logo para, passado dois ou três dias, eu ainda pensei, porque já tinha ouvido falar que isso ia existir, por 50 euros, que eu costumo fazer nessas coisas especulativas, e por acaso subiu aos 18 dólares, podia ter,
ter feito posto. Isso.
Mas pronto, mas eu acho que isso é completamente especulativo, os NFTs, pelo motivo que quem é que vai validar que estes contratos valem alguma coisa? Porque as imagens desses macacos, dos Bored Apes, pode haver alguém que crie exatamente para as mesmas imagens outros NFTs que basicamente apontam para a mesma imagem, ou que for, ou para uma cópia dela.
Uhum.
E não há uma entidade central que regule a validade desses contratos, e a autenticidade, e se poderão, se existe copyright ou não, ou seja, nós temos plataformas legais e muitas coisas de copyright, isso para prevenir todas estas coisas, e basicamente agora, existe NFTs, e pronto, e quem investir não está protegido por nada. Ou seja, e eu estou a falar nisto tudo porque se houver uma plataforma central, como, por exemplo, o metaverso, que é completamente popular, e o mais popular deles todos, e ganhou, como sendo toda a gente usa aquilo, até poderei ver que este tipo de contratos que diz que nós temos um objeto virtual neste mundo, poderá fazer um pouco mais sentido do que desapegado, como os NFTs hoje em dia estão, em que apontam para uma imagem. Ou seja, esta é a minha opinião. Poderá até fazer algum sentido quando o metaverso for uma coisa grande, mas dado que ainda não é, sofre dos mesmos problemas que eu referi.
Sim, eu acho que, pronto, para além daquilo que tu disseste, há muita confusão. Portanto, é mesmo um daqueles termos porque acho que se calhar uma grande percentagem das pessoas que investiram nem sabe o que é que significa, mas pronto, já agora para dar contexto, então NFT significa, é um acrónimo que significa Non-Fungible Token, e o que é que é isso, Non-Fungible Token? Basicamente é algo que fica, como tu disseste, é um contrato na blockchain que é único, portanto, o detentor daquele contrato passa a ter ownership sobre o contrato, e isso fica registado na blockchain, e depois, se eu quiser vender a alguém aquele contrato, então posso vender, mas aquele contrato é único na blockchain, não existe nenhuma outra cópia idêntica daquele contrato, daí ser non-fungible. Pronto. Tipicamente o dinheiro, por exemplo, diz que o dólar é fungible porque qualquer nota de um dólar é interchangeable com outra nota qualquer, não existe notas de um dólar únicas para o efeito de trocas comerciais, todas elas já há de ter lá um número de série, mas isso não interessa. E aqui a ideia é que, pronto, há um token que é um contrato, um smart contract que é único, e que depois pode estar, e tipicamente, ou como tu disseste, mais popular é estar associado a uma imagem, e a ideia é que, ok, eu tenho, nem é sequer o copyright, porque as pessoas fazem NFTs de coisas sobre as quais não têm direitos de autor, simplesmente é a ideia que para aquela plataforma, para aquela, no contexto daquela blockchain, existindo aquele contrato, então é aquela pessoa que tem ownership daquilo. E isso também é outra coisa que as pessoas pensam que ficam, ok, eu agora tenho isto, de para onde der, este contrato vai estar sempre associado a esta imagem, mas nem sequer isso muitas vezes é garantido, porque acaba por, muitas vezes, o conteúdo de imagem, ou seja, os bits e os bytes que compõem a imagem, nem sequer estão dentro do contrato, portanto, até é possível que aquele contrato depois aponte para uma coisa que deixou de existir. Que esse já é o lado mais negativo, porque acho que isso é uma falha um pouco de implementação e até poderá ser corrigida no futuro, mas pronto, é uma das coisas assim mais
mas cheias. Isso é exatamente o que eu estou a dizer, não é? Primeiro, tu podes sempre criar outros novos contratos numa nova blockchain
Sim.
separada e que aponte para os mesmos domínios, porque geralmente, tal como te referiste, estas imagens costumam apontar para um.
Sim, está num servidor. É? Exato, tu tens o contrato e que aponta para o servidor. Yeah.
Podes mudar esse URL depois para outra imagem.
Exato, e tu tens só o contrato que tem lá o URL dentro do contrato, mas não tem o
conteúdo. E depois pode haver vários contratos em vários blockchains, todos apontam para esse URL, todos estão errados, todos. Isto é uma coisa que não está regulada, não.
Sim, e o mais, aliás, o mais popular neste momento, o marketplace, porque depois são cada, aliás, nem sequer é inerente à própria blockchain, portanto, tu podes ter dentro da mesma blockchain, por exemplo, dentro da Ethereum, tu podes ter vários marketplaces, como é o caso do OpenSea, cada um com os seus tokens de NFTs exatamente iguais, portanto, nem sequer é preciso. Ou seja, para haver uma cópia das imagens, nem sequer precisas de trocar de moeda ou de currency. Portanto, em Ethereum há vários marketplaces, mas enfim, depois é uma questão de qual é que é o mais popular, e o mais popular neste momento ainda continua a ser o OpenSea, mas o OpenSea é, como estávamos agora aqui a dizer, eles nem sequer, ou seja, aquilo que se vende e compra lá é simplesmente um contrato que tem um URL, e depois esse URL aponta para um serviço, ou seja, para um serviço disponibilizado pelo OpenSea, e eles podem bloquear, podem remover, podem trocar o conteúdo, podem fazer o que quiserem. Portanto, existe muita promessa à volta deste conceito do NFT, que é uma forma de descentralizar os direitos de autor e não ter, ou seja, toda a gente ser owner em vez de ter uma empresa centralizada que manipula e pode proibir as pessoas terem acesso a itens ou a trocar itens. Mas na verdade, pronto, não é nada disso. Quem investigar um pouco mais a fundo vai deparar-se que não é isso que encontra. E isto também tem uma das coisas que eu achei interessante, foi ver que a indústria dos jogos em particular, houve ao início alguns publishers que começaram a tentar anunciar que iam introduzir NFTs, por exemplo, a Ubisoft, é um publisher bastante grande, um estúdio com montes de jogos conhecidos, que anunciou que ia ter NFTs, mas o backlash foi tão grande que acho que já eles abandonaram essa ideia, ou se têm, acho que não estão a dar grande ênfase já. E muitas coisas, pronto, outros publishers também aconteceu o mesmo. Isto porque no mundo dos jogos já existe várias... os jogadores já estão muito chateados com as cenas das microtransações. Aliás, saiu há pouco tempo o Gran Turismo 7 e é o pior jogo, é o score, é o jogo da Sony, do estudo da Sony, que é o pior score de sempre no Metacritic, e em grande parte é porque o jogo está com montes de microtransações e então montes de conteúdo bloqueado atrás de uma paywall. Então este conceito de NFTs também foi, está a ser explorado um bocado para conseguirem rentabilizar mais microtransações em jogos, mas aí já está a dar para trás. No contexto das imagens e das criptos, já como tu disseste, tem havido muita especulação, há muita gente que faz dinheiro, também há muita gente que o perde, e eu acho que, sinceramente, a longo termo, isto não... não acredito muito, e acho que até é chato estar a ver o Facebook a meter-se nisto, porque... Acho que não vai
correr muito bem. Eu tenho uma visão um bocado diferente. Por exemplo, a Coinbase está a fazer o mesmo. Está a fazer um marketplace de NFTs.
Sim.
E se calhar vai ser o maior, porque a Coinbase é maior do que onde correntemente está a ser usado. Não sei se vai ter sucesso também. Mas eu acho isso tudo ainda menos relevante do que esta visão que o Zuckerberg eu sei que tem, que vai... haver mundos virtuais, que é o metaverso e que o Facebook tem, basicamente é o servidor que alimenta esse metaverso. Nesse caso, é o caso que eu acho que estes contratos poderão fazer sentido, tá, como eu disse, de tu teres o exemplo que ele deu quando anunciou isto, foi que, por exemplo, a roupa dos nossos avatares, podermos, pode ser um NFT, que depois tens esse bocado de roupa e ela é tua e podes depois trocar com outra pessoa, e basicamente é ter um sistema monetário dentro do jogo com contratos e o que for, e esses contratos depois iriam ser validados ou por essa entidade centralizada, e aí eu acho que sempre que há gestão de contratos, se não houver uma gestão centralizada, não sei se... O que vai um pouco de contra a tecnologia, que é para ser descentralizada.
Sim, é a cena que tu estás a descrever, não é nada de novo. Portanto, para quem conhece, existe já há montes, já se há imenso tempo, um jogo, quer dizer, não sei se chama aquele jogo,
não sei, mas é uma simulação.
Não, nem é isso, é o Second Life, que se tornou bastante popular, que é... Lá está, um metaverso, vá, onde as pessoas podiam interagir socialmente e também tinha a sua própria moeda, que agora não me lembro o nome, e onde montes de gente enriqueceu vendendo itens, roupas e terrenos e casas, e tanto aquilo tinha uma community bastante forte durante, não sei se ainda continua, se calhar já deve ter morrido um bocado, mas durante muito tempo foi bastante popular. E tinha várias pessoas que conseguiram fazer bastante dinheiro a venderem itens, como estás a descrever, roupa. Portanto, nada daqui. E na altura não havia sequer blockchain, não havia nem sequer, acho que foi o Bitcoin, acho que o Second Life antes disso tudo. E tudo isso fazia. A única coisa era, pronto, era centralizar, tu tinhas que comprar
Mas
as tokens, a moeda,
há uma diferença e é a única coisa que eu ouvi de NFTs, que eu até acho que é uma oportunidade de negócio diferente. Que é, por exemplo, eu compro um Tesla, certo? E quando compro um Tesla, além de ter o Tesla, tenho direito a um NFT que me permite também, no mundo virtual, andar com um Tesla. Ou seja, há uma parceria entre
Sim,
a
mas
Tesla e o metaverso do Facebook, e entre a Robex, que quando compras um relógio, depois também podes andar no teu avatar com um Robex, percebes? Esse tipo de coisas não haveria no. Ou seja, esta ideia do Facebook é teres um contrato que vale em vários mundos, não é? Vale no
mas
mundo.
isso é igual, ou seja, desde que seja sempre o Facebook a validar, é igual. Portanto, não há diferença nenhuma. Portanto, nada
Mas é,
impede.
mas o que eu estou a dizer é que tens um contrato a dizer que tens aquele item. Estás a perceber?
Sim,
ganhaste mas... direito a ter aquele item porque o compraste na vida real e depois podes usá-lo também no jogo. E depois podes... ou seja, é um bocado estranho, eu concordo, que isto ainda é mais à frente, é uma coisa... Poderá fazer sentido no futuro. Hoje não, concordo contigo, não faz sentido. Eu quando vi esta notícia, eu desvalorizei, não vou dar mais valor... e acho que esta era a tua pergunta, se eu vou valorizar mais ou não o Facebook por causa de ter anunciado isto. Obviamente que não.
Okay. Eu não sei, mas... pode haver ainda... pronto, lá está, tem sido é verdade que agora nos últimos tempos baixou também bastante a venda de NFTs, porque sim, tem havido agora várias, pronto, assim, no mercado, como a gente sabe, tem descido bastante por causa de todo o contexto geopolítico, tem havido, sim. E tem havido menos vendas de NFTs. Yeah. Agora, pronto, pode, não sei se isto também, ou seja, o facto de estarem NFTs no Instagram pode fazer com que eles ressurjam em popularidade e comecem a vender. De facto, mas a mim parece-me que é um bocado, em termos tecnológicos, acho que não tem nada de impressionante por causa disto, por causa que depende sempre de uma entidade centralizada e é tipo, é uma solução complicada com muito obfuscação para tentar te convencer do contrário, mas na verdade aquilo depois vai acabar por estar centralizado e pode ser talvez como, ou seja, o Second Life foi um jogo de sucesso, a empresa que tentou daquilo ou que ganhou bastante dinheiro com o Second Life, portanto, e acredito para o Facebook, se houver uma economia de malta a vender pá, imagens e coisas no Instagram, também pode ser uma fonte de revenue interessante, mas do ponto de vista tecnológico parece-me que é um bocado enganador.
Aquele youtuber que é o Andrei Jik, que a gente já falou, partilhámos algumas coisas, porque ele costuma falar sobre cryptocurrencies, ele definiu que os NFTs são úteis porque são Web-Win Goods. Sabes o que é isso?
Não.
Eu falo nisto, é um conceito que Web-Win Goods are typically high-quality goods that are made well, are exclusive, and are a status symbol.
Uhum.
Ou seja, são coisas como, por exemplo, ter um Ferrari.
Sim, percebi, exato.
Ou ter uma coisa para mostrar aos nossos amigos que nós temos. Isso, é um Web-Win Good. E agora os NFTs, neste momento, são Web-Win Good. Porque, basicamente, tu tens este Bored Ape que vale 10 milhões de euros e podes dizer às outras pessoas que tens, que és tu que tens aquele... Não há nenhuma outra utilidade. Não,
lá está, é tal cena. Não é...
O que eu estava a tentar falar com isto no Facebook é que, pronto, poderá, no futuro, haver alguma utilidade. Estou a tentar imaginar... cenários em que irá ter utilidade. Neste momento é pura especulação, e é ter, neste caso, um Ferrari, mas sem usufruir sequer de ter um Ferrari e andar com ele, porque
tens que ver
ao menos
que
é o
a gasolina é mais barata. A gasolina pode ser mais barata também, em formato NFT.
Diz aqui, é um Web and Good, é high quality, good, that are made well, are exclusive, and a status symbol. Eu acho que é exclusivo e um status symbol, mas não é high quality e made well. A maior parte deles são JPEGs com...
Não sei. Acho que é... Isso não escala muito, mas eu se tivesse que apostar, apostaria que é... Nesta altura acho que já é negativo. Ou seja, por um lado parece-me que já é um pouco tarde para o Facebook estar a entrar nisto. E também
não, mas houve o coisa, o Zuckerberg ainda não nos explicou como é que vai.
Estou a falar imaginando da mesma forma que a gente está a dizer, pronto, as pessoas podem lá comprar ou fazer mint NFTs e vender e
tu não, mas ele só falou nisto de já pensando no metaverso e nos mundos virtuais, ele vai integrar de alguma forma.
Mas não disse que era para um futuro longínquo, eu acho que falou já este ano. Portanto, eu não...
Ele disse que ia anunciar como vão...
Ok. Pronto.
Como é que vão pensar explorar?
Sim, eu estou a dizer se for só, pronto, o normal, tipo uma coisa semelhante como a Coinbase vai fazer, Eu acho que já vão um pouco tarde. Acho que já não está. Entretanto, vai passar um bocado. E dado o backlash que está a ter
noutras. O Twitter, pelos jogos, vistos, também permite. Também tem um. No Premium Users podem comprar NFTs. Não sabia disto, mas está aqui uma notícia.
Olha, também não sabia. Mas pronto, é este o meu tópico de hoje. Yeah.
Sim. Então passamos para o meu. Eu, a única coisa que queria acrescentar nisso era, no princípio, quando se começou a falar muito dos NFTs,
uhum,
falava-se muito do caso de uso de músicos, que podem querer ter, podemos querer investir numa música de um artista que está a começar, para depois ganharmos dinheiro com isso no futuro. O que é que achas desse caso de uso? Achas que é diferente dos que temos falado por enquanto? Ou também não é, também não faz sentido?
É assim, eu acho que pode haver. Há duas coisas aqui, que é uma tem a ver com a questão dos direitos de autor e, por exemplo, conseguir dar uma fonte de revenue a artistas que seja diferente, por exemplo, daquilo que eles têm atualmente, com uma coisa tipo Spotify, onde ganham apenas uma ninharia por cada milhão de streams. Isso não tem nada a ver, por exemplo, há um serviço de música que é o Tidal, que está a ter até está a ter uma maneira diferente de recompensar os artistas.
É o do Kanye West, não é?
Do quê? Ah, é. Não, não, é do. Aquele gajo.
Jay-Z,
exatamente. E podem utilizar a tecnologia para isso, mas isso, mais uma vez, será sempre uma coisa centralizada. Portanto, eu não acho mal que haja uma plataforma centralizada onde tu possas investir em artistas e depois o revenue que aquele artista der à plataforma é distribuído de forma automática por todas as pessoas que investiram naquilo. Portanto, tudo bem, mas há de ser centralizada a plataforma. Portanto, há de ser centralizado, se fosse,
pois, sei lá, por isso é que é estranho, porque depois também como é que iriam fazer isso na forma dos NFTs? Davam vários, são non-fungible, mas depois faziam o quê? Permitiam vários fãs comprar esses non-fungible tokens, que afinal eram muitos, para cada canção. É uma coisa estranha, mas só queria perguntar a tua opinião nessa coisa.
Não, eu acho que pode haver, eu acho que há espaço para inovar e criar plataformas de streaming que tenham também uma ligação, como estás a dizer, tipo, olha,
mas concordas que depois vai ter que ser centralizado?
Sim, depois vai ter que ser centralizado, não,
e depois é centralizado, já não, essa plataforma podia simplesmente ter uma base de dados.
sim. Exato, não precisava de NFTs. Pronto, era um modelo de negócio inovador. Se calhar as pessoas gostariam imenso de estar a participar dessa forma. Por exemplo, descobrir um novo artista em que investiam e depois conseguiam obter revenue quando esse artista fosse famoso. Acho que isso são ideias interessantes, mas nada disso requer NFTs no pretexto em que NFTs é descentralizado. É esse jogo que está a ser jogado pela malta que quer promover NFTs, mas depois não conseguem explicar como é que.
Essa desinformação que eles estão a querer passar para nós comprarmos NFTs. Mas sim.
Já agora, só para coisa, porque pode parecer estranho, tipo, ok, eu estou sempre promovendo tipo a Bitcoin e coisas assim, tipo, se calhar pode parecer até, mas que raios, porque é que tu és tão fã da blockchain e da nanã, mas depois para NFTs pô, estás com falar de uma forma negativa. E eu, só para explicar porque é que numa currency, ou, por exemplo, no caso da Bitcoin, ou mesmo no caso da Ethereum, é diferente, é porque ali a blockchain está a registar, ali, quando eu digo ali, por exemplo, no caso da Bitcoin, Ethereum, ou Doge, ou o que for, quando é uma currency, ela está a registrar as transações dessa currency, e é isso que fica registado na chain. E o que isso significa é que toda a informação importante vá da transação está dentro da blockchain, fica dentro da blockchain. Com NFT não. Portanto, com NFT, tipo, ok, tenho aqui um contrato, tudo bem, mas este contrato é para um RL. Para um RL que está num servidor centralizado algures. E é como a gente está a dizer. Portanto, a partir do momento em que a blockchain tem que interagir com o mundo exterior para validar qualquer coisa, então aí há de sempre ser centralizado. Não é possível não ser. Portanto, é esse o grande problema. E é essa parte que acho que é muito confuso para as pessoas. Pronto, porque não é isso que te explicam. Tipo, tentam esconder isso ao máximo, basicamente.
Sim. Eu tentei falar logo disso no início, quando... porque, sim, eu concordo, eu acho que cryptocurrencies têm, já falámos bastante de Bitcoin e de muitas outras, e se vejo os seus usos, e estão a ser usadas neste momento, por exemplo, no conflito, ou na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tanto de um lado como no outro, ou seja, estamos a perceber porque é que poderá ser útil. No entanto, NFTs não estamos a ver a ser usados de forma nenhuma, a não ser
especulação. Esse exibicionismo, tu falaste desses bens. Vleb? Como é que é o nome?
Vleblin Goods.
Vleblin, ok.
Mas sim, exibicionismo, acho que é. Mas pronto. Então... eu vou falar da Tesla, que já não falamos há algum tempo.
Okay.
Falamos de alguns tweets do Elon Musk, mas parece que ele vai. Amanhã vai abrir a fábrica na Europa, finalmente.
Em Berlim, na Alemanha.
Em Berlim, que era para ser no verão passar.
Os alemães fizeram ali, foram chatos.
Se demorasse o mesmo tempo que demorou na China, teria sido no verão passado. Mas o Elon Musk até partilhou uma foto com a quantidade de dossiers que foi preciso devido à burocracia na Europa para abrir uma fábrica, que é um bocado diferente de fazer o mesmo na China. E era assim uma mesa cheia, cheia, cheia de documentos, só contratos que tiveram que ser assinados. Mas finalmente, amanhã deve haver, o Elon Musk deve fazer uma apresentação, e eu suponho, não tenho a certeza, se calhar isto ainda vai demorar mais tempo, mas eu tenho dado hints que vai apresentar o Master Plan Parte 3 da Tesla. Eu não sei se a gente já falou aqui do Master Plan, acho que falámos num episódio, num dos primeiros.
É capaz, já não me lembro muito, mas sim.
Mas rapidamente, eles já passaram por dois Master Plans. O primeiro conseguiram terminar, que era criar um carro, tinha três passos, que era criar um carro de baixo volume, que tinha que ser, por isso era caro, não era? Que eles criaram o Roadster. E depois o Model S, também um bocado nessa onda. Depois usar para criar o Medium Volume Car at a World Price, que os Model S seguintes, ou o Model 3, pode ser considerado... quer dizer, o Model S era considerado isso, e o Roadster era considerado primeiro, e usar esse dinheiro para criar um Affordable High Volume Car, que eles acham que Affordable é o Model 3, ou o Model Y, que ainda não é bem affordable, vai ficar um bocado mais agora com esta fábrica na Europa para os europeus, mas nos Estados Unidos chegou a custar $35,000.
Chegou, acho que já não.
Agora com a inflação já está mais caro, tem havido bastantes aumentos, não só de Teslas, mas dos carros em geral.
Em geral, sim.
Mesmo em segunda mão, os carros em segunda mão estão a aumentar bastante de preço, o que faz com que se calhar o Tesla mais barato é para aí 40 mil, 40 e poucos mil dólares. Mas mesmo assim acho que é o mesmo do que, por exemplo, um BMW Série 3. Chegou a esse nível. Nos Estados Unidos, em Portugal acho que é um bocado mais caro. Pode ser que agora com a fábrica na Europa também fique a preços mais parecidos. Mas pronto, esse foi o Master Plan 1, que... eu concordo que ele conseguiu executar. E depois, no Master Plan 2, era criar painéis solares que conseguem se integrar nas casas com sistemas de energia e baterias. E ele fez isso. Ele basicamente tem soluções de painéis solares, tanto painéis solares normais como uns que parecem telhados normais de casas que... E podes comprar para o Powerwall e basicamente não dependes da rede elétrica se estiveres num sítio com sol, minimamente sol, porque durante a noite consegues ter energia na mesma, porque tens as baterias, não é? E depois queria expandir os. Número 2, o plano 2, era expandir os carros elétricos para todas as linhas principais de carros. Por exemplo, caminhões e a Cybertruck, que é as pickup trucks, que não são muito populares na Europa, mas nos Estados Unidos É o segmento de carros que vende mais. E basicamente, o carro desportivo, o Roadster, agora já não existe, mas eles também vão outra vez. Ou seja, estou a caminhar nesse passo e já tenho planos para, nos próximos 2 anos, conseguir isso. O Musk até disse que não o fez porque não há baterias suficientes para alimentar todas as coisas, que até podiam já ter, mas pronto. E develop a self-driving capability that is 10 times safer than manual via massive fleet learning. E basicamente é fazer um carro que conduz autonomamente 10 vezes mais seguro do que um condutor humano. Eu acho que estão usando dados de todos os condutores. Eles têm o sistema todo montado para isto, e se virem, pesquisarem no YouTube FSD Tesla, veem que já estão bastante adiantados, mas eu acho que ainda não chegaram a esse nível. O que parece estranho, o Musk já estar a querer anunciar o plano 3.
Não acho estranho.
Dado que existe este plano. Mas já falamos disso. E o último ponto deste plano 3, o plano 1 teve 3 pontos, o plano 3 teve 4. O quarto é o que tu não gostas nada, que é enable your car to make money for you when you're not using it. Ou seja, a história dos robotaxis.
Sim,
já discutimos algumas vezes que claramente...
Não é que eu não gosto nada, a ideia não tem problema. A questão é, tipo, é um bocado... Pronto, é wishful thinking, né? Não há... Não, para isso funcionar tínhamos de ter FSD, ou melhor, sim, um carro completamente autónomo. E não...
A ideia é que estes planos,
vamos ter, mas não.
O passo 3 tinha que estar resolvido, que era ter o condutor de 10 vezes mais seguro do que um humano, para chegar ao passo 4, não é? Se o 3 não está...
Certo, tudo bem.
Não está ainda concluído, o quarto não poderá acontecer. Foi o mesmo do que no Spongebob. Pronto. E o que eu queria falar agora contigo era... Houve um tweet, uma troca de tweets. Daí é que está toda a gente agora a falar qual é que será o Master Plan 3. E o tweet foi que houve um... Deixa cá ver o nome. O Dr. Jack. Não sei quem é o Dr. Jack. Mas basicamente o Elon Musk respondeu ao Dr. Jack, que disse: "Can't wait to hear Tesla Master Plan 3, the optionality, verticality and exponentials Elon Musk and team can take the company is truly mind-boggling at this point." Basicamente a dizer que a Tesla tem muita optionality, tem muitos sítios por onde expandir o seu negócio.
Sim, não falaste de todas as possibilidades com o Dogecoin, mas também é uma outra opção.
All for the greater good of humanity, why would anyone not invest in this once in a lifetime company? É o que ele diz. Depois o Musk respondeu: main Tesla subjects will be scaling to extreme size, which is needed to shift humanity away from fossil fuels. Ou seja, eu quero fazer a escala da Tesla e dos produtos da Tesla a um nível muito, muito mais elevado do que o que está, para não dependermos de fossil fuels, de petróleo e gás, e inteligência artificial. Ou seja, diz que são estas duas coisas, o Master Plan vai estar à volta destas duas coisas. Mas também vai incluir secções de SpaceX, e The Boring Company. Okay. Ou seja, vai integrar com a SpaceX, com a Boring Company. E agora, dadas estas coisas, que é IA, escalar muito, Boring Company e SpaceX, o que é que achas que vai ser mais ou menos a linha deste Master Plan 3? Onde é que achas que ele vai pegar para anunciar isto? E também, porque é que achas que ele está... já falar nisto antes de terminar o 2?
Eu acho que, respondendo à última, é fácil, não é? Tu tens de estar sempre a criar expectativas grandes sobre, para agradar os investidores, não é? Portanto, não é dizer, olha, agora vamos fazer isto e depois está feito, nossa missão de crescimento terminou. Portanto, uma empresa ou cresce ou morre, há uma expressão, não é? Em inglês, mesmo para isso, grow or die. E o Elon Musk acho que é exímio em conseguir convencer as pessoas de que o crescimento da Tesla é infinito. Pronto, é como, como foi dito lá o Dr. Jack, que tem montes de sítios para onde crescer e tem montes de coisas para crescer. Eu acho que aquilo que tu estavas a dizer dos vários, do Master Plan 1, 2 e 3, a minha opinião que eu tenho é tipo genérica sobre a Tesla é que no início tu tinhas montes de malta que era contra a Tesla porque achava que ele não ia conseguir rivalizar contra a indústria automóvel já estabelecida, que é enorme e que pá, e então agora e não acreditava mesmo. E todos os desafios que ele estava a dizer, criar um carro, que como é que tu disseste, de ligeiro, como é que era?
Basicamente criar um carro caro, de baixa produção, no início, para financiar, depois já conseguir fazer um carro.
Exatamente, o Model 3, né? Tipo o Master Plan 1 terminou na criação do...
Mas foi o Model S, não é? Basicamente foi uma escala, foi escavado, não é?
Exatamente, sim. Mas ter um carro, terminar com um carro que produção massiva, a vender em grande volume, E eu acho que isso é um desafio grande, enorme, não é qualquer pessoa no mundo consegue fazer isso, acho que é, e realmente e o Elon Musk foi muito bom, conseguiu mandar abaixo todos aqueles que apostaram contra ele nesse sentido, e de facto está aí, tipo, as provas disso, portanto, há aí montes de Teslas, mesmo em Portugal, Tesla acho que foi o carro mais vendido, carro elétrico mais vendido em Portugal. Apesar de ser caro, ainda é bastante caro aqui em Portugal, mas...
Não que haja carros 100% elétricos baratos.
Sim, exato, mas mesmo, ainda sei lá, 20 mil mais, se calhar é 60 mil, não sei, uma coisa assim. Pode os preços agora também, há algum tempo não vejo, mas é mais caro que o Zoe. mas também não é preciso muito. Mas pronto, voltando ao meu ponto, que era... Então apareceu a Tesla, ok, com esta missão de romper por completo a indústria automóvel, tipo um novo player e tal, e muita gente que apostou contra. E já está mais que provado que a Tesla conseguiu atingir esse master plan, como tu estavas a dizer, pronto, e foi uma grande surpresa para todos. Agora, depois disto, agora estamos a entrar numa fase em que já são problemas. Portanto, isto é uma categoria de problemas que são muito difíceis, mas já alguém os resolveu. Portanto, já existe fábricas de automóveis, processo de fabrico automóvel, processo de fabrico de baterias, todas essas coisas já existem, apesar da Tesla ter tido ter aperfeiçoado o sistema em algumas dimensões, mas são tudo problemas que têm solução. Portanto, não é um problema de engenharia que já foi resolvido no passado. Os problemas que agora estavas a falar, de IA, de conseguir ter robotáxis, são problemas de investigação. Portanto, são problemas que toda a gente está. Tens a Google, que estão a tentar investigar e não existe e ninguém os resolveu. Portanto, não existe nenhuma empresa ao dia de hoje que consiga ter um carro que sirva de robotáxi em qualquer lugar. Existe que é aquilo chamado Level 4, que é em zonas específicas, como é que geo-restritas, geofence, não é? Que tem. Ou seja, dentro desta zona, dentro desta cidade, temos de ter aqui um carro que se conduz ele próprio. E nesse aspecto é que, pronto, é um bocado, podemos acreditar e dar, considerar que ele, se calhar, é das pessoas mais prováveis. Se isso é possível, se calhar vai ser o Elon Musk a conseguir fazê-lo, mas mesmo as pessoas que são mais, que o apoiam imenso e acreditam mesmo nele, como é o caso do, agora está mais que um nome, faz podcasts, o Lex Friedman, mesmo eu, quando o entrevista, tem dúvidas que se algum dia chega a Level 5.
Não, eu não tenho dúvidas que se chegue.
Tem,
Ele diz
mesmo na
que
última
vai demorar,
entrevista.
se calhar, 10 anos. 2030, na entrevista eu dizia 2030, talvez.
Sim, opa, pronto, já o apanhei a dizer mesmo que se calhar nunca vai ser possível, ou se calhar vai ser, mas pronto, não é. Ou seja, o que eu quero dizer é que são coisas que não têm. Não há uma forma de as fazer, não é simplesmente uma questão de jogar dinheiro para cima e tipo, e pronto, e está feito. E dinheiro deixa de ser um problema para a Tesla atualmente, portanto, se um problema fosse resolvido só tirando dinheiro para cima, não tinha problema nenhum em acreditar que até ajudei a conseguir. Aqui é a mesma questão de, ok, qual é a forma que dá para chegar. Mas lá está, é uma aposta de risco, nesse sentido. Nem acho que a Tesla precise disso para continuar a vingar e a ser um carro de sucesso e a ter isso é uma história, uma empresa de sucesso. Acho que faz bem em tentar. Só não acho é que, acho que há muito hype, há muita ideia de que, ah, de certeza que ele vai conseguir, como ele conseguiu também, aquilo, não acreditava nele no passado, agora vamos tipo, fazer aquela história, né? Tipo, ok, se ele conseguiu dar a volta à cena de ser uma empresa nova nesta coisa, também vai conseguir resolver aquele problema. E pronto, nem sempre isto funciona assim, yeah, não é garantido. Mas pronto, essa é a minha opinião a nível geral sobre a Tesla. Não estou a dizer que... Não, é, espero bem que se consiga, que seja a Tesla a resolver esse problema. Só não digo, acho um pouco enganador dizer que é quase garantido que o vão fazer.
Mas o que é que achas que será agora o 3? Porque falaste mais se achas que vão conseguir.
Não, o 3 é tu estavas, não foi tu 3 disseste que era dos robotaxis e do bot aquele que ajuda a construir, não. O Tesla bot. E, ok. Então foi a pressão. Isso ainda faz parte do 2, é isso?
O 2 pertence ainda a ter esta coisa de desenvolver um self-driving capability 10 times safer.
Ah, sim, mas isso é com
do a pessoa dentro. E depois do enable your car to make money for you. Isso era do 2 ainda.
Ah, ok.
Agora do 3, eu disse que vai ser algo em relação a escalar produtos da Tesla.
Talvez já alguma coisa com o Tesla Bot, não sei. Não faço ideia, não sei. Aí, ou então... Pá.
E inteligência artificial, também diz que é qualquer coisa a ver com inteligência artificial.
Tesla Bot,
e depois tá, também vai ter coisas. Partes que têm a ver com o SpaceX e com o Boring Company.
Uhum. Aí, pronto, a SpaceX continua a expandir. Existe aquele projeto que é o Starlink, também tem estado agora, tem tido alguma publicidade, destaque, sim, também no conflito da Ucrânia, porque ele mandou para lá uma data de Starlinks e ajudou imenso. Mas também eu lembro-me, não sei se te lembras já há uns tempos atrás, dele publicar que aquilo não, em termos de negócio estava um bocado em risco. Pronto, não era assim uma coisa que tivesse ainda completamente estável. Se calhar isso vai mudar, espero, eu não sei. Mas pronto, não é, não é um projeto que esteja tão bom, vá, como a questão da Tesla, em termos de crescimento, acho eu. Certo?
Sim.
É. Não sei se te viste também, se tens acompanhado isso. Isto falando da SpaceX, yeah. Do Starlink em particular, sim.
Em relação ao Starlink, eu acho que há uma grande oportunidade de... E se calhar é isto que eles vão dizer que vão integrar, de conseguir aceder, por exemplo, em qualquer sítio onde se tem o carro, ter internet de borda. Ou seja, ter incluído no carro uma antena de Starlink, como por exemplo os aviões, acho que o Musk está a tentar convencer as empresas de aviões a finalmente terem internet boa nos aviões, porque podem usar Starlink se o quiserem e se instalar.
Sim, isso faz sentido, yeah.
Antenas. Ou seja, em termos de esta associação com o SpaceX, poderá vir por aí.
Acho
e acho que seria uma coisa bastante positiva, não é? Para quem
sim, porque dos problemas do Starlink é precisamente que aquilo acaba por ser, opa, para um mercado mais, porque grande parte das pessoas tipo, não vive em sítios remotos, não é? Portanto, eu e sim. Tu provavelmente não teríamos nenhum uso para uma coisa mas tipo Starlink. Yeah.
Mas um carro anda muitas vezes em sítios onde não há rede.
Sim, mas também, mesmo assim, tu precisas, concordo que é uma maneira mais de explorar, mesmo assim não sei se é assim, então, pá, porque não, sim, lá está, eu mesmo quando ando de carro tenho net, porque ando aqui, em sítios urbanos, sim. Mas sim, se eu fosse para o meio do
outra Alentejo. Coisa, yeah. Outra coisa que também estão a especular é que esta ligação pode ser para porem os Tesla bots, que também já falámos aqui algumas vezes, não é? Em Marte. A fazerem coisas.
Opa,
que isso aí já é daqui a muitos, 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 muitos anos. Mas pronto, os mega fãs do Elon Musk É isso que estão a dizer, eu acho isso um bocado.
Lá está, é tal cena de ter uma história, ter uma narrativa infinita, não é? Portanto, mais
tarde. Sim, mas eu.
Pronto, vamos.
Até eu tentei não dar a minha opinião e só mostrar a notícia. Eu acho que nós agora, olhando para trás, e como, tal como tu concordaste, concordas que este Master Plan 1 está concluído.
Sim, é? sim. E quer dizer, está concluído, pronto, não é que não tenha melhorias progressivas, não é? Ainda falta
sim,
um tal
mas conseguiu, conseguiu.
Sim, exatamente, sim.
E no entanto, quando ele anunciou o Master Plan 2, que foi já há uns bons anos atrás, pelo menos 4, ninguém achava que já estava concluído o Master Plan 1.
Sim, é o que entanto, eu estava a dizer, sim.
O Musk decidiu logo dar a visão à empresa, não só de pós-investidores, que eu concordo contigo, que obviamente que isto também é muito para as pessoas verem um futuro maior da Tesla, não é? Porque já tem um market cap de 900 milhões, bilhões. Por isso terá que crescer mais para crescer para essa valorização.
Uhum.
Ou passar, não é?
Porque passar, para continuar, quer ainda, exatamente, sim.
Quer ainda que cresça mais. E eu acho que agora, se calhar, está no ponto em que daqui a 4 anos, ou seja, o Musk se calhar já viu que os dois pontos que tu achas que vai demorar muito tempo e ainda são investigação, ele se calhar acha que já não são desafiadores para eu como gestor, porque já tem a equipa montada que os vai resolver. E acredita que isso vai acontecer.
Uhum.
Tal como eu há 4 anos atrás acreditou que este investimento em construir novas fábricas, já sabiam como construir a primeira, como iria fazer com que o plano 1 dele realmente fosse concluído. Mas uhum. que, ou seja, este pode ser o pensamento dele e
sim.
isto poderá ser um bom sinal para quem está. Eu por acaso acho que em 2026, sem dúvida, iremos ter estes condutores que são estes autonomous drivers que são 10 vezes mais seguros do que um humano a conduzir. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu pesquiso bastante essa área.
Uhum.
E apostaria com mais de 50% de hipótese que isso iria acontecer. Mas obviamente que eu nisso nós não, se calhar não.
Não, aliás, e depois lá está, claro, o Musk já prometeu isso em 2019, que haveria robotáxis. E pronto, lá está, agora estás a dizer 2026, pode ser. Se não for,
não estou a falar de robotáxis, estou a falar de ter full self-driving da Tesla ser 10 vezes mais seguro do que um condutor humano.
Sim.
O robotaxi já o passa ainda a seguir.
Eu aí, é aquela história de... Lá está. É sempre, para mim, o problema que eu digo que não está atingido é o problema do robotaxi. O problema de dar assistência a uma pessoa a conduzir, em que ela continua a ser responsável, opa, isso existe em todo.
Sim, mas isso depois de conseguis mostrar que essa pessoa que está a ser assistida nunca teve que ajudar o carro e é 10 vezes mais segura do que condutores humanos, depois poderás até quem regula o país, lá vai haver,
vão
permitir que também existam robotaxis. Por isso eu acho que isso vai ser um a seguir ao outro, não é?
Essas coisas, e depois há aqui outra coisa também importante, não é? Porque aqui, lá está, já existem robotaxis. Aliás, tu tens a Google lá com o Waymo em algumas cidades, não sei, eles agora pararam um bocado e até estão mais...
O Baidu na China começou há pouco tempo.
O Baidu na China, tens o Cruise da Amazon, ou que acho que... Eu não sei se a Amazon ou vendeu ou comprou, mas sim, tens aqueles os Cruise, pronto... Portanto, não existe já robotáxis. A questão não é.
O Cruise acho que é da General Motors.
Oh, acho que sim, mas foi vendida a General Motors há pouco tempo pela Amazon. Mas tens, ou seja, também não é quando se trata de estar numa área restrita e ter um robotaxi, isso também já é algo que existe. Pronto. A questão toda é a tal ideia de que podes ter, sim, de deixar de ter, chegar a um sítio qualquer, em qualquer parte do mundo e tipo, ok, olha, está aqui
Isso é a
um
maneira como
carro.
está a funcionar hoje em dia o Tesla Full Self-Driving, que funciona em 100% dos Estados Unidos, mas ainda tem alguns bugs. Ou seja.
Está bem, eu não, mas aí, lá está, estás lá tu para corrigir os bugs, não é? Tu a conduzir, pronto. Isso é sempre possível, isso hoje, sim,
Mas
tens.
já não, quase nunca tens que corrigir nenhum bug. E a questão é se vai ser se quase nunca, vai ser nunca em
Sim,
4 anos.
eu também quase nunca tenho acidentes, pronto.
Pronto, então, mas é isso. Mas o que o Musk quer não é que o carro nunca tenha acidentes, mas simplesmente esse quase nunca seja um quase nunca 10 vezes melhor do que o teu.
Sim, está bem. Pronto, ok. É a tal questão. Mas se calhar aí é uma questão das pessoas que preferem ser elas as responsáveis pelo acidente ou confiarem. Mas tudo bem, é uma questão de
Mas
tentar
pronto,
perceber o que é que está a acontecer.
outra coisa que isso irá um argumento do Musk. E daqui vem o Boring Company. A ligação é que ele diz que já o ouvi dizer isto umas duas ou três vezes, que quando houver robotáxis, em vez de haver menos trânsito, vai haver mais trânsito. O que eu achei completamente contra-intuitivo.
Sim.
Porque basicamente pode haver menos carros se toda a gente usa e partilha os carros. Mas ele argumenta que
Não.
como vai ser tão fácil e tão barato andar de carro de um lado para o outro, vai haver mais pessoas a utilizar o serviço e a utilizar carros, e isso vai causar ainda mais trânsito. E então é preciso ter túneis debaixo das cidades.
Ah, isso eu posso dizer, isso dos túneis. Eu não sei se tens acompanhado, mas pronto, há várias pessoas a criticar os túneis e acho que é dos projetos que menos têm funcionado, apesar de, opá, e eu sei, acho que foi, eles cancelaram, ou seja, abriram aquele que em Vegas, não é? O que é, e tinham projetos para outros, mas acho que entretanto já cancelaram algum daqueles
Eles
projetos.
estão a fazer muitos novos. A Boring
E
Company está a ganhar muitos projetos novos.
o E até assim uma notícia que achei piada, que o pessoal, pronto, numa de gozo, que era que houve um dia em que houve mesmo engarrafamento dentro do túnel do Vegas. Um dia, não sei se foi mais que um dia, mas pronto, que era, havia trânsito dentro do túnel lá da cena de Vegas. Mas pronto, e dos túneis, acho que aquilo é um bocado palhaçado, não traz nada de novo, é só uma questão de. Lá está, Martin, não sei. É, aquilo é quase mais atração do que propriamente uma coisa útil. Mas pronto, é a minha
Acho que
opinião.
logicamente faz sentido, porque nós podemos ter, ou seja, na superfície, só há uma superfície, não é? A nível subterrâneo, podes ter 20 níveis, todos uns por cima dos outros, e criar várias faixas, que vão
Sim,
dar ao mesmo sítio.
chama-se
Ou
metros.
seja,
A questão é só essa:
também.
comparado a um metro, é muito menos eficaz. Pronto,
Sim, mas consegues reutilizar os carros. Um metro é uma coisa muito cara,
E os túneis é
e
igual. Os túneis
demora
é.
muitos anos a fazer. Aqui, por exemplo, o metro de Estocolmo vai ser estendido
Então, mas é
e o
igual,
metro de
André.
Lisboa, e demora 10 anos, 15 anos.
É a mesma máquina a construir o túnel. Isso também é outra cena que foi, lá está, foi um bocado o marketing falso do Elon Musk. Ele prometeu um custo, mas estava a esconder o custo, e o custo real daquilo é muito parecido ao custo de construir o metro. É, acho que há aí uma
Sim.
cena. Podes ver, pronto, agora é um bocado estar a dizer que ele disse uma coisa e afinal é outra, mas intuitivamente faz sentido, porque o custo maior de construir o metro é realmente escavar o túnel. E pronto, e isso é o que aquilo é. Só que tu, quando constróis um metro, escavas um túnel e depois tens um autocarro, ou desculpa, um metro que dá para não sei quantas pessoas ao mesmo tempo. Ali estamos a falar de ter carros que estão limitados a vá, 4 pessoas, ou conforme, né? Se aquilo tiver o condutor não conta. Mas tem essa limitação e não é, nunca vai ser tão eficaz do ponto de vista de transporte de pessoas por hora, vá, como o sistema de metro. Mas pronto, por isso é que eu digo, acho que de todas as cenas que a Tesla faz, essa é
a Tesla não faz isso. É uma,
sim,
é uma empresa.
O Musk promove, eu quis dizer mais que o Musk promove. Que
ele tá, eu estou aqui a tentar ver como é que ele vai integrar com a Tesla, porque é que o Master Plan vai integrar isto. E se calhar, uma coisa que também já foi proposta por outras pessoas é como existe a Alphabet, que é uma stock que tem Google, tem o YouTube, tem, aliás, o YouTube, se calhar.
Sim, ser uma
Google,
que combine todas. Yeah.
Tem os outros projetos e não sei quantos. E há muitas pessoas que dizem que poderá ser que a Tesla no futuro compre as outras empresas privadas e fique uma empresa-mãe que fique com a Boring Company e com a SpaceX. E se calhar até com o Neuralink. Eu acho que o Neuralink, para mim o Neuralink é o projeto. Se para ti a Boring Company é o que tu achas mais boring, para mim a Neuralink é o que eu acho que o Elon Musk faz ainda muito mais hype que...
Yeah. Não, sem dúvida.
E vai demorar mais tempo do que,
Mas eu,
do que se está à espera.
Mas
achas que isto é possível, juntar as empresas?
Acho que sim, acho que até é possível. Eu não sei se é bom, aí é diferente, porque eu acho que as pessoas têm ou seja, do ponto de vista do negócio, quando estamos a falar da Tesla, temos visto realmente, em termos de valores, um crescimento brutal. Pá, do ponto de vista da Boring Company, tu estás a dizer que eles têm projetos novos, eu sei que houve vários
Tem
projetos que
muitos
foram
projetos
cancelados. Agora, se há, entretanto, depois desses terem sido cancelados ou vieram novos, é capaz. Mas e do Starlink? Também sei que aquilo, o business model
SpaceX.
daquilo. Sim, mas em específico do Starlink, pronto, porque grande parte daquilo tem sido para servir para lançar lá os satélites do Starlink. E depois ele estava-se a
Mas olha
queixar que tem que haver
que
procura também por outras
há
coisas,
muitas
né?
empresas que precisam lançar satélites por diferentes motivos.
Sim.
E recentemente, por causa da guerra com a Ucrânia e a Rússia, muitos destes lançamentos era a Rússia que também enviava estes satélites para o espaço. No entanto, agora as empresas estão todas, como nós sabemos, a quebrar ligações com a Rússia, o que faz com que o SpaceX, ou seja, isto é um mercado maior do que as pessoas
Não, eu não estou a
pensam.
dizer que é, só estou a dizer é que não é, ou seja, não varia, não está. Pode haver algumas interligações entre as coisas, como estavas a dizer, mas não parece que seja direto que quanto mais Teslas houver, mais a SpaceX vai lucrar, nem vice-versa, pronto. É só por isso, tipo, não é assim. E eu até acho mais. Opa, eu não gosto muito da tendência, se calhar, uma coisa que já se tornou, não sei se falei, mas só uma parte que é. Eu não gosto muito da cena das grandes empresas destes, tipo Google e Microsoft, que têm muitos projetos alternativos, porque lá está, eles têm que estar sempre a crescer, mas depois têm o luxo que outras empresas que estão focadas nesses negócios não têm, que elas podem simplesmente matar os projetos. E, por exemplo, a Google, em VR, teve aquilo do Daydream, que também houve uma altura em que eles estavam a promover aquilo bastante, e mata. E eu não gosto muito quando. Lá está, a Google em si continua e não, não, aquilo foi uma coisa que para eles foi peanuts, não, pronto, tudo bem. Mas é sempre, para mim, fico sempre mais pé atrás quando vejo tipo a Google lá. Ah, agora vamos também meter-nos. Oh, olha,
Eu acho
elétrico.
100% o contrário em relação a isso. Eu acho que estas grandes empresas estão a avançar a ciência muito, muito mais rápido do que se só houvesse investigação em universidades,
Ah, não,
porque
eu não
estão
estou a
a...
dizer, atenção, não estou a dizer universidade, eu estou a falar, claro que a investigação em universidade é importante, mas eu estou a falar de empresas dedicadas a isso, tipo a uma
Não,
particular.
mas muitos destes projetos são projetos de investigação. A Google tem milhares e milhares de investigadores que basicamente estão a trabalhar em ciência básica. Não é? A tentar
Sim.
avançar partes.
Mas há produtos que eles lançam como produto, só depois matam-nos, pronto, porque vem que aquilo
Porque são
não.
muito experimentais, não é? São coisas quase de investigação,
Sim.
como referiste, e depois, como não podem dar num produto, eles decidem terminá-lo, mas Mas sim, isso acho que faz avançar a ciência no geral, e eu acho positivo, por exemplo, esta iniciativa que já falamos bastante no, do Facebook, em VR e em AR, eu acho que, por exemplo, é positivo para, para essa área. Vai, vai avançar, sem dúvida, a área muitos anos à frente, porque também é uma empresa que consegue, dando o lado positivo da moeda, investir muito, muito mais dinheiro do que se fosse uma empresa pequena. Em coisas de investigação, em basicamente gastar dinheiro, tirar dinheiro ao problema.
Como sim, vemos sim. Que... mas é, é o que eu quero dizer. Eu acho que tem, eu não estou dizendo que é só negativos, tem esse lado positivo, mas depois também tem um lado negativo, que é o facto de eles não precisarem de fazer all-in. Tipo, aquilo não há, aquele, não há o mesmo empenho, sim, que existe numa startup dedicada a uma dessas áreas em particular.
Mas pronto, eu não acho que os investidores da Tesla vão deixar juntar estas empresas. Porque basicamente vão diversificar bastante e se calhar alguns não estão interessados, isto tem que ser um voto.
Pois é, isso é o que eu
acho. Se calhar poderá não acontecer.
Poderá ser essa a vontade dele, sim, mas pronto. Yeah. E não sei, isto é tudo especulativo, se calhar nem é nada disso que ele quer fazer, mas ok.
Mas pronto, finalmente a última coisa que ele falou foi que quer escalar algumas partes do negócio a um tamanho extremo para não haver fossil fuels,
uhum,
a ser usados. E pronto, isto foi a coisa que pelo motivo que eu decidi partilhar isto, e que me tornou mais, ainda mais bullish e a acreditar mais na empresa, porque isto está a acontecer numa altura em que, ou seja, eu acho que eu quero anunciar isto na altura agora, para ser ainda mais relevante, dado a guerra na, na Ucrânia, não é? Porque sim, vamos, se calhar, ter agora uma Alemanha a ficar sem luz, ou...
Estamos a mal. Temos uma Alemanha a continuar a financiar lá os russos, mas pronto. Que é o...
Mas poderá acontecer os russos simplesmente cortarem.
Sim.
Não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Nos próximos dias e semanas.
Uhum.
Mas sem dúvida que vai-se falar bastante disto. Já se está e vai-se continuar. E eu acho que o Musk deve estar a ser bastante solicitado por governos, especialmente o americano, para ajudar neste sentido. Eu tenho estado mais calado do que o costume no Twitter também. E eu acho que poderá ser bastante por causa disto, e isto mostra que a tecnologia que eles estão a fazer, como estas coisas, esta história dos painéis solares, baterias, e a Tesla tem a sua própria bateria que escala muito mais rápido e usa materiais mais baratos, e tudo isso é necessário para sim irmos para um futuro mais sustentável, e isso faz com que, se calhar, quem valoriza hoje a Tesla valoriza só contar com o mercado dos carros, não é? Que conseguiu fazer aquele Master Plan 1, mas poderá ser que finalmente o setor energético da Tesla vá começar a ser valorizado, e eu acho que aí há uma grande oportunidade, e acho que poderá passar o setor dos carros, até, ou pelo menos concorrer. Concordas com isso?
Nem por isso, não, acho que não.
Então.
Pronto. Opa, aliás, acho que tem havido muita cena, lá está, muita desinformação relativamente a estas energias renováveis, pronto, e tem-se visto o resultado disso, não é? A menos que me digas que a Tesla queira fazer também exportar gás natural para a Europa, ou aumentar o gás natural, ou produzir gás natural, porque é isso que se tem comprado à Rússia, portanto, a gente quando importa...
Portugal até é um dos países que tem menos dependência da Rússia comparado com...
Não, mas importamos, Portugal deixou de produzir tanta energia à base de combustíveis fósseis, mas passou a importar mais energia à Europa, portanto, e grande parte dessa energia vem de França e Espanha, mas sim, lá está. E depois é sempre uma questão de... Porque o mercado de energético na Europa é único, portanto, não há... Não podes ser tipo um país simplesmente a usar a energia que produz pelo próprio, tem que sempre partilhar na medida do possível. Pronto. E faz sentido, né? Pronto, não discordo disso.
Portugal também depende bastante de gás natural porque instalámos nas nossas casas esquentadores e que dependem de gás, não é? Muitos outros países.
Sim, sim, mas eu estava a falar de gás natural para a produção de energia elétrica. Mas sim, existe para além disso, pronto, depois há o gás natural mesmo para cozinhar, tomar banho e tal, essas coisas. Mas quando estava a falar ainda há bocado, foi de várias centrais elétricas, produção de energia elétrica a carvão, que foram encerradas. E pronto, e é verdade, tem havido também um aumento muito grande de produção de energia solar e energia eólica, mas na verdade, como é uma energia que é intermitente, então teve-se que arranjar uma alternativa que é estável para compensar a intermitência destas energias, e a solução até agora tem sido importar gás natural da Rússia. Pronto, assim, de uma forma muito sucinta, é um bocado isso. É isto na Europa, claro.
Não só gás natural, mas também petróleo.
É gás natural líquido para produção de energia elétrica, não é para depois já, isso estás a dizer, sim, isso já era aquilo que, claro, aquecimento mas eu estou a falar é mesmo da questão de, porque pronto, aí não podes substituir.
Podes, claro que podes, e a maior parte dos países é mais eficiente usar a eletricidade da rede que supostamente no futuro irá ser limpa,
uhum,
e usares, teres termoacumuladores e teres fogões sem ser a gás, não é?
Não, esse gás explica mal. O que estou a dizer que não podes substituir é a produção de energia elétrica. Tipo, não, se precisas de eletricidade, opa, assim, pá, podes substituir sempre pelo outro. Podes ter um forno, podes ter um fogão elétrico e trocar para pôr gás, mas é um bocado, é como estás a dizer, aí já não faz muito sentido, porque, tipo, existem fogões elétricos.
Sim.
Que depois é sempre da mesma, pronto, é sempre eletricidade, e essa eletricidade é que pode ser
produzida. A curto prazo, nós já falámos disso algumas vezes, noutros episódios, que sem dúvida que precisamos de não desativar a energia nuclear, até precisávamos de mais, precisávamos de, mas também, mas a longo prazo eu acho que sem dúvida, Portugal, por exemplo, com baterias e painéis solares, conseguimos fazer o país sustentável, disso não tenho a menor das dúvidas, dada a exposição solar que temos, Portugal e muitos outros países na Europa, mas isso demorará tempo.
Não, mas essa parte é que eu acho que não... Há sempre uma questão que é, não vais poder ter energia, qualquer uma dessas três energias, por mais, mesmo que tivesse, mesmo que a gente pusesse o triplo dos painéis solares para a produção energética que tem, tipo, tu vias, não sei que Portugal consome por dia não sei quantos terawatts, então instalamos aqui painéis solares que produzem isso, só que esses painéis solares vão produzir zero quando não houver sol.
Mas aí é que está a solução de bateria. Mais,
mas não dá. Agora, deixa-me explicar essa parte, é que eu acho que não existe possibilidade. E já agora, vai contra aquilo que tu estavas a dizer no início, que é, neste momento, tu tens a produção de carros elétricos limitada também, em parte porque não há baterias suficientes. Portanto, por um lado, dizemos assim, olha, não há baterias suficientes para conseguir produzir, tipo, toda a gente, todas estas empresas conseguirem produzir carros elétricos a uma grande escala. Certo? Isto é uma das coisas que até grande
parte... Não, mas é isso que vai ser este Master Plan 3, é exatamente esse o meu ponto. O Musk agora, nesta fábrica de Berlim, e na fábrica, ele ainda não vendeu nenhum carro que utilizasse as suas próprias células, que são muito mais eficientes, muito mais baratas, e mais... têm uma produção muito maior. E basicamente vai começar a produzir essas células novas em Berlim, vai começar a produzir essas células novas na nova fábrica de Austin, na fábrica de Fremont, e provavelmente vai abrir ainda mais para escalar a um nível muito mais elevado. E está a tentar utilizar, ou seja, eu acho que vai ser tudo, este plano 3, é isso que eu estou a tentar dizer, acho que vai ser toda à volta disto.
Eu
e que vai tornar possível, e vai tentar mostrar que afinal é possível teres energias renováveis durante a noite, dado que acumulaste durante o dia ou acumulaste em períodos de...
Eu teria que ver um... Pá, daquilo que eu tenho lido e dos estudos que tenho visto, acho que não é possível, porque não dá... Aliás, por exemplo, o Musk fez aquela história de com a Austrália, até fez uma aposta e tudo, de conseguir, porque na Austrália havia vários blackouts e o estado da rede elétrica tinha esse problema. E até ele propôs, tipo, instalar lá o Megapacks, né, da Tesla. Sim. E disse que conseguia fazer aquilo em X tempo, se não fizesse naquelas semanas, o governo australiano não pagava nada e ganhou a aposta, portanto ele conseguiu instalar naquele tempo. Já não lembro qual é o valor dessa instalação, em termos monetários, mas sei que foi, ainda é considerável. E aquilo, na verdade, aquilo é para 30 minutos, em que a rede está abaixo. Portanto, o que significa...
Mas é para 30 minutos porque a rede nunca costuma estar abaixo mais do que 30 minutos. Ou seja, eles calcularam...
Aquilo tem capacidade para 30 minutos. Foi o que eu li.
Sim, mas eles só instalaram. Primeiro, isso é utilizando as células de há 5 anos atrás. Não tem nada a ver com o que conseguem, o preço que conseguem, a evolução do custo destas baterias está a ser enorme, tal como o tamanho barra capacidade não está a aumentar assim a um nível tão elevado, o preço está a diminuir muito mais aceleradamente, mas
depende da procura, essa é a minha questão, percebes? Depende da procura. Portanto, se houver uma procura cada vez maior por baterias, assumindo que vamos todos para carros elétricos, é normal que depois os materiais que são necessários para a construção de baterias cada vez... E haja problemas de supply chains e essas coisas e comecem a ser, ou seja, ainda mais procuradas, não é? E não podemos... Ou seja, se não houvesse essa limitação...
A questão é que a verticalidade da Tesla, e quem viu o Battery Day há 2 anos atrás, eles estão a tentar trabalhar em todos os passos desse ecossistema de como produzir uma bateria, já desde há muitos anos estão a planear isso. A Tesla tem, por exemplo, contratos com montes de mineiras de níquel que ainda nem sequer, que só vão abrir daqui a 3 anos ou 4, começar a extrair o níquel daqui a 3 anos ou 4, e a Tesla já fez contratos de exclusividade com eles. Sim. E eles já há muitos anos que estão a acumular contratos destes para terem, outros não estavam a planear nisso.
Eu não estou aqui a dizer que eles não têm feito otimizações e não têm melhorado o processo de fabrico, mas não estamos a falar de dobrar, nem triplicar, nem... Aliás, tu dá para ver, o range de um Tesla hoje não triplicou em termos de bateria.
Nós devemos estar a falar da mesma coisa, mas estamos... Tu deves pensar que eu estou com uma timeline menor do que eu estou.
Eu não, espera lá, é muito diferente tu dizeres assim, olha, a gente vai continuar a melhorar este processo e vamos se calhar conseguir nos próximos anos um aumento de 30%, ou o que for, no range para o mesmo carro, no Model 3, as baterias vão ter 30% de coisa. Isto é diferente do que dizer assim, nós estamos a fazer investigação, achamos que vamos conseguir descobrir uma maneira alternativa de construir baterias que vai ter o triplo do rendimento. É diferente.
A minha previsão é, daqui a 4 anos, se calhar o Master Plan 2 do Musk está computado, ou nós já vamos assumir que já há carros autónomos, provavelmente. E se calhar 4 ou 5 anos depois, acho que vai haver um impacto da energia, da parte energética da Tesla, com baterias mais sistemas solares, na rede total de países, até se calhar usando os carros como bateria extra para ajudar a rede, como já falámos também, porque se basicamente depois tivermos muitos carros todos ligados à rede, a rede poderá usar as suas baterias durante o dia, e isso poderá ser uma solução para, para não precisar de tantas. Mas eu acho que vai ter um impacto, pronto, é essa a minha previsão, e posso estar aí completamente enganado, nós vamos saber daqui a pouco tempo, se calhar até já amanhã.
Não, deixa-me dar um passo atrás, eu acho que é inteligente a parte do Musk a pegar nesta oportunidade e prometer algo do género, acho que faz todo o sentido, Agora, não acredito.
Achas que em 2030, que basicamente foi o que eu disse, não poderá já haver um impacto de energias renováveis muito mais acrescido do que hoje em dia?
Claro, mas
devido
nunca vão.
À combinação de.
Mas a questão é: nunca vão ser suficientes. Pronto, precisas sempre de uma terceira. Ou seja, para mim, o problema é que o pessoal diz:
Nunca
ah.
vão ser suficientes ou
Não,
vai demorar?
nunca vão ser suficientes. Há de sempre haver uma terceira coisa. Portanto, para mim, nunca há de ser sempre. Ou só, o chavão que se costuma utilizar é solar and wind, né? Tipo, energia solar e vento. E o que eu acho é que tu precisas de uma
Pode
terceira
ser do
coisa.
mar também, não é?
Pode ser solar and wind and super mega batteries. Pode ser daqui a. Se houver alguma revolução em baterias, mas é preciso. Não pode ser incremental. Não pode ser tipo, olha, melhoramos 30%. Não dá, tem que ser tipo o triplo, o dobro, ou aliás, ou 10 vezes mais do que agora, e isso é preciso mesmo investigação. Pode ser
Isso tem acontecido, muito
como tem
mais do que
sido,
30%.
não tem sido tipo o dobro, mas
Tem.
isso, não, aliás, se quiseres-me convencer, basta dizer-me assim: olha, tu pega no Model 3, no range que ele tem quando saiu, e agora naquilo que ele tem atualmente, pronto. E.
Não é, eu não estou a falar do tamanho da célula barra capacidade, estou a falar do custo. O
Não, eu não,
custo.
ah, eu não estou a falar do custo, eu estou a falar é
Mas
precisamente
o custo é
da
o que vai fazer
capacidade.
com que.
Não, porque
O
até é um.
custo e a availability, a ver, são as duas coisas mais
Para
importantes.
mim até ao contrário,
Não é o
porque
espaço.
para mim até ao contrário nesse aspecto, porque é interessante falas nisso, porque eu acho que tem havido de facto o custo tem baixado e dos painéis solares e tal, mas estamos a chegar a um ponto, especialmente em que quando esses materiais ou essa produção ou começar a ver e se houver embargos e coisas desse género em termos de venda de níquel ou compra destas coisas, pode haver escassez e pode haver disrupção de supply chain e coisas assim. Portanto, ainda está para ver, tipo, ok, até quanto é que tu
Eu
podes esticar.
concordo com a escassez de material, mas não concordo que o tamanho da bateria seja relevante
Não, eu estou a
para.
falar de capacidade, é só isso. Estou a dizer assim, no mesmo volume, tu conseguiste ter.
Não, mas no mesmo volume, estou-te a dizer, o volume não interessa. Porque podes ter uma estrutura três-dimensional, não é? Que até pode ir para baixo da terra e para cima e.
Ah,
Basicamente, o
tá
volume não
bem.
é o que interessa. O que interessa é os materiais que usas para fazer as
Então,
baterias
então é
a
isso
um
que eu.
custo mais baixo.
Então pronto, então, mas daí tens a questão que é, em vez de tu precisares só de baterias para os carros, precisares baterias, tipo, lá está, é tipo, ou seja,
O
ou tu
custo
melhoras
é
e
o
fica.
mais importante. A segunda coisa é o
Sim.
conseguires produzir a larga escala. E é isso que o Musk diz que vai se focar neste plano 3,
Mas para a
larga
produção em
escala.
larga escala é preciso haver, pronto, materiais suficientes
Pronto.
para se conseguir produzir, lá
Uma
está.
das coisas que o Musk tem feito, e por isso é que também não tem aumentado tanto a autonomia dos carros, é que tem usado materiais como o ferro, que é muito mais comum do que o níquel, para substituir nas baterias. E estes truques são coisas que se
Sim,
calhar vamos ouvir a
mas
Tesla.
exato, mas é essa a questão, né? Porque não tem havido, lá está, se me disseres assim, epá, em 2030 a bateria do Tesla, em vez de custar, sei lá, 15 mil ou 20 mil dólares, custa 5 mil. Opa, pronto, ok, se calhar já começa a
Isso tem
acreditar melhor.
acontecido? Isso tem
Sim,
acontecido?
tem acontecido até. Há de chegar a um ponto em diminishing returns, pronto, porque depois depende
Vamos
muito da
ver.
matéria-prima, mas pronto, eu estou a dizer é nesse sentido. E aquilo que eu estava a dizer ainda há bocado, que era preciso sempre uma terceira coisa, pronto, a questão é, pode ser no futuro, pode ser baterias, se elas melhorarem ou tornarem super baratas, como estás a dizer, pode ser energia nuclear, se houvesse uma mudança de direção e políticas nesse sentido, começo que até é a favor, mas acho que isso leva algum tempo e é preciso
Fusão.
que haja, pode haver uma tecnologia nova como fusão. Hoje, atualmente, o que é que tem sido feito pela Alemanha e pela Europa em geral? Foi dizer, pá, é wind and solar and natural gas, pronto. E acho que para muita gente só se apercebeu disso agora, porque aquilo que se passa sempre é tipo, olha, energias renováveis, sol e vento, e estamos a apostar e cada vez coisa, mas à medida que vamos construindo mais disso, também vamos importando mais gás natural. E pronto. E claro, ficar igual seria a quarta via, wind. Solar and carvão, né? Que não faz muito sentido. Oil, pronto. E aí já não é sequer nem o planeta agradece.
Wind, solar and Russia. É o que a Europa tem, feito.
Tem feito, né? Mas sempre com aquela de... Mas só fala no wind and solar. E eu acho que isso foi um pouco... Pá, desinformação, não sei. Pá, wishful thinking, o que quisermos chamar. Mas o futuro, se a Tesla... Então, voltando à tua pergunta, se a Tesla vai conseguir mudar isso? Acho que não. No curto prazo, não. Pode ser 2030.
Mas tu assumiste que as baterias, mega baterias, poderá ser uma...
Com uma revolução tecnológica, sim. Com a solar,
e é isso que eles estão, é isso que eles estão a vender, não é? É isso que eles vão falar, provavelmente.
Uhum.
Agora, poderás não acreditar que...
É como a fusão nuclear também que... pode ser uma possibilidade. Não, tipo, não quer. Mas...
Há bastante, tanto a China como os Estados Unidos têm bastante investigação nisso. E mesmo na Europa também.
Sim, sim. Precisamos é de... Tem que haver um breakthrough. Tem que haver algo que suplemente as energias. Basicamente, esse é o meu ponto. Não, tem que haver algo sempre que suplemente a intermitência das energias renováveis. É isso.
Então, e a tua sugestão da semana para, para demorarmos também 10 anos neste episódio?
A minha sugestão da semana é rápido. Pronto, até estava para sugerir logo, mas vai ser mais uma vez da Bitcoin. Pronto, porque eu acho que tem sido, no meio desta coisa toda, tem havido bastante fado relativamente à Bitcoin e um bocado pela questão também energética, e houve até o Biden em si, nos Estados Unidos, houve pessoas que ficaram um pouco receosas de que iria ser apresentada uma regulamentação dos Estados Unidos negativa, pronto, que fosse de certo modo de impactar a compra ou venda de bitcoins, mas não, apenas foi posto um plano para se formar um comitê que faça uma avaliação, mas o próprio a tesouraria americana já veio dizer que não considera que os assets digitais como a bitcoin estejam a ser usados de forma significativa para atividades ilícitas, o que acho que foi muito positivo. E na Europa também houve também uma proposta de lei no Parlamento Europeu para banir o protocolo Proof of Work, que é o protocolo que a Bitcoin utiliza para fazer mineração. Mas também houve algum backlash e isso acabou por não entrar e ficou também postponed. Portanto, acho que são duas notícias bastante positivas, pelo menos para quem estava mais preocupado com isso. E, de facto, o preço não tem subido, não tem descido, tem-se mantido agora constante ali, mas acho que está para breve a nova conferência da Bitcoin, e eu suspeito que vai ser anunciado um novo país que vai adotar como legal tender lá, e pronto, e acho que são boas razões para investir. Mais uma vez, para quem ainda não, acho que não, se investir agora não vai estar... Mas pronto, é isso.
Sim.
A conferência é... em abril de... não, desculpem. É, falta 10... bem, se calhar estou aqui a dizer a geneira... em abril, início de abril. Sim, de 6 a 9 de abril. Pronto, falta menos de um mês. Yeah.
Eu acho que não devemos...
Sim, já falámos muito...
Só temos disso, muitos. Podíamos entrar aqui numa pescadinha de rabo na boca... quando houver assim mais outras notícias. Eu acho que vai haver bastante bastantes mais notícias sobre Bitcoin, dado esta guerra também. Vamos acompanhando. Mas a minha sugestão, eu por acaso ia sugerir outra coisa, mas este episódio também já está grande e eu acho que a Tesla, dado, eu convenci-me a mim próprio durante este episódio. E a escolher outra coisa, mas vou reforçar a Tesla também, e assim okay. Também. Vamos, as nossas duas apostas principais ao longo do programa,
uhum.
Vamos reforçá-las.
Sim, mas acho que é uma boa. Yeah. Boa aposta.
Então,
okay.
Até para a semana, pessoal.
Até para a semana.
Fica por aqui o episódio. Quer dizer mais alguma coisa, Samuel?
Não, está tudo. Vá. Tá um bom abraço, pessoal.
Tchau.